sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 12 de março de 2025, às 15 horas e 5 minutos. Como não tem quórum, suspendo a sessão por 15 minutos.
Declaro reaberta a sessão, dando início à comunidade de líderes. Reaberta. Os deputados estão presentes. Gostaria de fazer uso da palavra? Os líderes? Não, você... ninguém aqui não, moço. Fábio Félix? Gostaria de fazer uso da palavra? Deputado Fábio Félix? Deputado Gabriel Magno? Não, eu quero bagunçado mesmo. Gabriel Magno. Pronto, acabou. Não tem mais ninguém. Só tem eu. Então, alguém tem que assumir. Alguém tem que assumir a presidência aqui. Chico Vigilante. Com a palavra, o deputado Chico Vigilante. Obrigado.
Presidente, antes de iniciar minha fala propriamente dita, eu quero dizer que essa casa não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau. De que eu estou falando? As meninas da Copa, que todo mês a empresa picareta que estava aí atrasava o pagamento delas, aí arrumaram uma empresa de Goiás. O salário das meninas da Copa e dos meninos é bem pequenininho. Elas recebiam R$ 900 de ticket de alimentação. A empresa picareta chega aqui dizendo que é de engenharia e está pagando R$ 500 de ticket. Em vez de melhorar, piorou. O pessoal da Copa agora, em vez de R$ 900, recebe R$ 500. Portanto, eu exijo da direção da Câmara Legislativa do Distrito Federal que seja reparada essa justiça imediatamente. Isso aqui não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau. Isso aqui tem que cuidar efetivamente dos direitos dos trabalhadores, especialmente dos terceirizados. Portanto, quem cuida dessa área, que resolva isso aí imediatamente. Essas trabalhadoras não podem ser prejudicadas. Aí fica todo mundo caladinho, com medo de falar o que está acontecendo. Mas mato tem olho e parede tem ouvido. Tudo que acontece aqui a gente fica sabendo, especialmente quando é exploração de trabalhadoras. Portanto, em homenagem às mulheres, quem cuida do contrato dessa empresa picareta, que resolva essa situação imediatamente, porque eu não vou aceitar que essas trabalhadoras tenham o seu ticket de alimentação reduzido pela metade. Uma vergonha, inaceitável. Dito isso, eu quero abordar um assunto, para mim, muito importante, que é a questão das direções de escola do Distrito Federal. Sexta-feira, eu estive visitando escolas. Estava lá na área rural de Sobradinho. Uma por uma daquelas escolas. Quem visita a escola sabe o trabalho de excelência que é feito pelas diretoras. Tem lugar, visitei uma escola, deputado, chamada Lobreira, Loberal, estava lá. Você chega lá, o único braço do Estado ali é a escola. É a diretora, ela é juiz de paz, ela é psicóloga, ela é delegada, ela é juíza, ela é tudo. Portanto, essas diretoras, o corpo dirigente daquelas escolas, tem o direito de receber aquele reajuste que foi dado para os cargos comissionados do GDF. Eu fiz uma audiência pública aqui, estiveram aqui representantes do governo, conversei com o secretário da Fazenda, secretário de Economia, Onei Ferraz, me disse que já está estudando qual é o impacto financeiro que vai ter nisso. Liguei, conversei com o próprio governador, conversei também com o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, e eles estão com disposição. Eu acredito que a gente vai vencer essa batalha e que, por justiça, esses diretores e essas diretoras terão aquela gratificação que eles fazem jus, muito mais do que outros comissionados que receberam. Portanto, espero realmente que o governo cumpra. Peço um minuto a Vossa Excelência. E essas trabalhadoras, esses trabalhadores, diretores, pessoal da direção e das escolas, seja atendida. Por último, hoje eu estive, voltei agora do Palácio do Planalto, uma linda manifestação que teve hoje, quando o presidente Lula anunciou e assinou uma medida provisória de consignação de empréstimos para trabalhadores na área privada. Estão derrubando de maneira muito generosa a questão dos juros. E aí eu quero louvar um canal de comunicação dessa cidade, que é o Metrópolis. Quando nós estávamos lá, ainda o presidente assinando a medida provisória, o Metrópolis já estava anunciando e divulgando todos os detalhes da medida provisória. Foi chamada naquele momento dessa medida que é fundamental para as trabalhadoras e os trabalhadores da iniciativa privada, que terão o crédito consignado reduzido pela metade os juros. Isso é muito importante, isso é fundamental para as trabalhadoras e os trabalhadores do Brasil. Obrigado, presidente.
Assumo a presidência, dando continuidade ao comunicado de líderes. Convido para fazer uso da palavra o deputado, pela ordem aqui, deputado Fábio Félix. É isso? Próximo junto. O junto aqui, ó. Seguindo aqui, então, deputado João Cardoso. Líder do bloco A Força da Família.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os parlamentares aqui no plenário, assessoria, pessoal da imprensa. Presidente, gostaria de agradecer ao governo do Distrito Federal pela realização do 39º Rebanhão, que aconteceu durante o Carnaval. Agradecer nosso amigo também, presidente Wellington Luiz, porque eu levei essa questão na reunião de plenário, na reunião de líderes, uma semana antes do Rebanhão, porque eu tinha portado a emenda parlamentar. E a secretaria disse que, por conta de uma plataforma, não ia conseguir rodar essa emenda parlamentar, sendo que a emenda parlamentar foi a primeira a ser liberada esse ano, e a OASAB, a Organização Social da Igreja, protocolou no dia 10 de janeiro o projeto. Mas o governador, com muita sensatez, ordenou que a secretaria realizasse. E foi realizado o Rebanhão, graças a Deus, graças também à intervenção do governador. E tivemos lá cerca de 20 mil fiéis que, durante o Carnaval, puderam optar, né, também como participar das festas carnavalescas e também participar do Rebanhão, do louvor a Deus. Então, agradeço aqui a todos que participaram, agradeço aqui a todos os responsáveis da Renovação Carismática de Brasília. No caso, temos aqui o Francisco e também a Kátia. E eu tive, presidente, também quero me manifestar aqui em relação a uma recomendação do Ministério Público, de 5 promotores do Ministério Público, que fizeram um documento recomendando à Secretaria de Saúde para assegurar a realização do aborto até o 9º mês de gestação. Eu quero dizer que o aborto até o 9º mês é um crime, é uma covardia. A recomendação do Ministério Público vai além do que a lei brasileira permite, do que a lei brasileira está prevista na lei brasileira. A partir da 22ª semana, o bebê já tem o desenvolvimento suficiente para sobreviver fora do útero, tornando o procedimento uma forma de infanticídio. Aliás, a partir da concepção, senhoras e senhores, da concepção, a partir da fecundação, aparece o primeiro órgão, que já bate, é o coração. E o último órgão no nosso corpo a bater, a morrer, também é o coração. Ou seja, na concepção já existe a vida. E o artigo 5º da nossa Constituição protege a vida desde a concepção. Então, essa recomendação do Ministério Público aqui do DF ignora o princípio fundamental e deseja, com isso, talvez, abrir um precedente muito perigoso. Mas é apenas uma recomendação. Eles não estão legislando. Muitas pessoas me perguntavam sobre isso. Isso não é legislação, é uma recomendação. O que os promotores estão fazendo, tentando, é impor isso tudo que fere o direito fundamental à vida. Se a mãe pode ou não quer criar uma criança, por exemplo, e ela está gestante, ela tem várias alternativas. No caso, ela pode também encaminhar logo ao nascimento essa criança para adoção. Muitos casais estão aí há anos, esperando a oportunidade de adoção. E o governo deve fortalecer, ao contrário, o governo deve fortalecer os programas de apoio a gestantes em situação de vulnerabilidade. Nós colocamos aqui uma lei, foi aprovada por essa casa, que é a lei que protege as mães, a conscientização contra o aborto, que prevê que o Estado acompanhe essas mães, acompanhe os familiares, o parceiro, o esposo e a criança durante a gestação e logo depois também que a criança venha a nascer. O Brasil é um país majoritariamente pró-vida, e não aceita essa cultura da morte. Então, eu apresentei uma moção de repúdio, um apelo em relação a toda a população do Distrito Federal que se manifestem contra essa recomendação absurda que nós presenciamos aí. Não ao aborto, e sim à vida e à dignidade humana. E quero aqui, presidente, falar sobre os projetos e eventos católicos para os quais nós temos aportado emenda parlamentar no ano de 2025. Já quero aqui começar agradecendo ao governador Ibanez Rocha, nossa vice-governadora Celina, que sempre estão presentes também, nosso secretário de Cultura, Cláudio Abrantes, também o secretário de Turismo, Cristiano Araújo, porque eu fico feliz em anunciar que nós temos conseguido apoiar muitos projetos e eventos da comunidade católica. Essa medida, à medida que vão nos procurando, a nossa, e claro, e que nossa perna alcança. E sempre com parceria com o GDF. Então, agradeço muito aos secretários que já estão notificados, já estão cientes de que esses eventos vão acontecer. E são eles: o evento do Instituto Recede, com o show da irmã Kelly Patrícia, agora em março. A Via Sacra do Paranoá, a Via Sacra de Taguatinga, o aniversário da Canção Nova, o projeto Ser Mais, lá no Gama, o CAC da Maria Carme Coleira, lá na M Norte, o Circuito das Paróquias, com as festas das padroeiras, que são várias, o Encontro Exército de São Miguel, o projeto Pelas Duas Vidas, Marcha pela Vida em 2025, Círio de Nazaré 2025, Inclusão do Mundo do Trabalho e Cidadania para a Comunidade Surda, Produção de Fraldas da Vila do Pequenino Jesus. São eventos esses que nós estamos aí já com tudo pronto, os projetos já estão sendo protocolados, já foram protocolados na Secretaria de Turismo, na Secretaria de Cultura. Então, Já peço ao secretário Cláudio Abrantes, secretário Cristiano Araújo, que fique bem atento à celeridade da promoção desses eventos, porque aviso ao governo, aviso aos secretários, que todas essas entes religiosas já estão esperando e também já estão agradecendo ao GDF pela realização desses eventos. Que a celeridade no processo seja a mesma de outros processos que muitas vezes nós vemos que correm muito mais rápido. Está sendo tudo protocolado no tempo certo. Eu estou anunciando isso aqui hoje para que não aconteça de depois chegarem e falar que não vou realizar o processo porque não teve tempo hábil para realizar. Tudo está sendo protocolado com antecedência. E os projetos, todos eles, revisados. E, por último, presidente, eu gostaria de falar uma coisa aqui. É um problema que os servidores do GDF têm passado durante anos e anos. E aqui eu vejo aqui o deputado Gabriel Magno, também o deputado Fábio Félix, são servidores do GDF. É sobre a subsaúde. Subsaúde, que fica na Secretaria de Economia. Essa subsaúde, ela serve para quê? Para, quando você pega o atestado médico, o servidor, eles vão lá, você tem que marcar uma perícia para que eles possam validar aquele atestado médico. Gente, tem acontecido situações inúmeras, tenho recebido várias reclamações. Primeiro, a pessoa chega lá com atestado de um psiquiatra e é atendido, presidente, acredite, pelo ginecologista, que muitas vezes diminui o atestado. Ou então, a pessoa, a mulher tem um problema ginecológico, quando chega lá, quem atende? Um ortopedista. Muitas vezes são marcadas vistorias, perícias cardiológicas, por exemplo. Aí a pessoa chega e pergunta para os dois médicos, sempre são dois, não passa de dois, né? Três nem quatro. Uma perícia onde o servidor pergunta, o senhor é cardiologista? O senhor é cardiologista? E eles respondem que não, simplesmente que não. Aí não fala também a especialidade deles. Então, há muito tempo isso está acontecendo, e nós temos muitas reclamações. Eu duvido um servidor do GDF que não tenha algo a reclamar da subsaúde. Essas perícias profissionais, tudo isso. Tenho aqui um exemplo muito claro, que é a sogra do meu filho, que passou por essa situação e está passando. Ela é servidora do GDF e ela está com aquela doença, ela, Fátima, que é degenerativa, já está usando sonda e entrou com o processo da questão do INSS e do imposto de renda. E foi negado em todas as instâncias. Ela vai ter que recorrer à justiça. Não dá para entender a fragilidade dessa subsaúde. Então, agora eu falo aqui, por que colocar uma subsaúde onde os especialistas que te atendem não são os especialistas do médico que te atendeu? Ou os médicos estão fora, já aviso para os médicos que estão fora dos hospitais particulares e públicos, que vocês podem rasgar o CRM de vocês, porque lá na subsaúde é tudo mudado, depende da opinião deles, como se fossem deuses. E olha, também outra coisa, muitas vezes as pessoas são maltratadas lá. Nós temos relatos e relatos. Então, peço ao secretário Ney que entre em contato com essa subsecretaria da subsaúde e verifique isso. E faça, inclusive, uma auditoria lá, porque eu acredito que o grupo do sindicato dos médicos deveria verificar isso, porque você ser periciado, ser cardiologista, pelo ginecologista e ortopedista, não tem nada a ver, é uma loucura total. Fiz a indicação ao GDF, cobrando modernização, a eficiência dessa subsaúde. Se tem que homologar o atestado, que seja profissional, pelo menos, da mesma especialidade que o servidor recebeu o atestado no dia. Então, a subsaúde, na verdade, está sendo uma antissaúde aqui no Distrito Federal e também para o governo do Distrito Federal e para os servidores do Distrito Federal. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado João Cardoso. Chamo para fazer uso da palavra o deputado Fábio Félix.
presidente, deputados, boa tarde a quem assiste a gente pela TV Câmara Distrital, boa tarde aos servidores da Câmara Legislativa. Eu venho aqui hoje, presidente, para falar de um tema que a gente tem debatido recorrentemente aqui na Câmara nos últimos dias, e, inclusive, a Comissão de Mobilidade tem trazido muito esse tema, presidida pelo deputado Max, eu e o deputado Gabriel somos membros, o deputado Martins, deputado Pepa também, que é a questão da tarifa zero. A tarifa zero tem sido muito discutida por várias razões. Uma delas, mais recentemente, pela medida implementada pelo governo de tarifa zero aos domingos e feriados, e a gente teve uma grande experiência, que foi uma experiência positiva do carnaval, onde a população pôde ter acesso à cultura através da tarifa zero em todo o carnaval. Então, uma medida que nós defendemos historicamente, é o modelo para o transporte no Distrito Federal que nós defendemos, e agora a gente sabe que se abre uma possibilidade, um debate importante, de ampliação da tarifa zero. A população está discutindo na rua quais são os objetivos dessa tarifa zero no domingo e feriado e se isso tem possibilidade de ampliação. A gente sabe que, do ponto de vista do dado, 80% do transporte público não é pago com aquela tarifa que o usuário paga lá na ponta. Todo mundo sabe disso. Então, esse é o dado que tem sido amplamente divulgado. O transporte público é subsidiado pelos impostos, pelo orçamento do governo do Distrito Federal. Mas agora, para que a gente possa avançar para aquilo que a gente defende, que é tarifa zero todos os dias, a gente precisa, sim, que tenha um modelo de testes, como começou no domingos e feriados, e a gente quer ampliar. E a proposta do nosso mandato, que nós temos apresentado também ao governo, e temos um projeto de lei tramitando nessa casa, é que o próximo passo seja a tarifa zero para o CadÚnico. O que isso quer dizer? São as pessoas que estão em extrema vulnerabilidade social e são os beneficiários do Bolsa Família. Essas pessoas, elas têm dificuldade na busca por um emprego, elas têm dificuldade na busca por serviços sociais básicos, como saúde, educação, assistência, e no CRAS renovar o benefício. Esse segmento poderia ser o próximo passo da tarifa zero. É um cadastro extremamente sério, que é preenchido pela política de assistência social. Então, é importante. E a gente tem ali um público-alvo, que é um público que necessita com urgência desse recurso e da política de mobilidade urbana funcionando. Então, a gente tem um projeto de lei, que é o passe livre para os desempregados. Esse é o projeto de lei que já tramita na casa há alguns anos, apresentado pelo nosso mandato, que é um projeto que trata do benefício da tarifa zero para todas as pessoas incluídas no CadÚnico no Distrito Federal. E a gente quer apresentar esse projeto para o governo. Porque a gente acha que, se tem um próximo passo para ser dado, e o Poder Legislativo pode ajudar isso, pode ajudar muito nisso, é que as pessoas em situação de vulnerabilidade social sejam as primeiras contempladas, porque é elas que têm os seus direitos primeiro negados hoje, seja no território, com infraestrutura urbana, seja em outras políticas públicas. Então, o passe livre para o CadÚnico, ele ajuda a gente a atingir um público que realmente precisa, a enfrentar a desigualdade social num território tão desigual quanto o nosso. Segundo, presidente, eu queria tocar muito rapidamente numa contradição que eu vi essa semana. Acho que o deputado Chico e o deputado Gabriel, se eu não me engano, falaram disso aqui ontem, que é a questão do ICMS, dos alimentos. O governador Ibanez Rocha foi o primeiro. O presidente Lula, ele está trazendo a responsabilidade do preço dos alimentos para todo mundo. E essa responsabilidade também é dos estados. E, simplesmente, o governador foi o primeiro a debochar da questão do ICMS. O governador Ibanez foi o primeiro a fazer o contraponto e dizer que aqui não vai baixar o ICMS dos alimentos. O governador tem que saber que ele governa o Distrito Federal e ele tem responsabilidade pelas compras na mesa da população do DF. Ele tem responsabilidade pela população do Sol Nascente que vai no supermercado fazer suas compras do mês. Baixar o ICMS dos alimentos no DF é uma medida importante que ele pode fazer. Mas o governador tem dois discursos. Quando era o presidente amiguinho dele, inclusive que ele defende muito na entrevista que ele deu para a Folha hoje, o Jair Bolsonaro, ele baixou o ICMS dos combustíveis para ajudar o presidente amiguinho dele, que é o Bolsonaro. Agora, ele tem feito uma oposição sistemática ao governo Lula, porque ele não se reúne, ele joga para a plateia no caso do aumento da segurança pública, ele faz uma série de pronunciamentos contra o governo federal, mas aí não se trata de gostar ou não do Lula. A gente está falando de garantir comida na mesa do povo. É isso que nós estamos falando. Quando a gente fala em redução do ICMS dos alimentos. Então, eu queria dizer que é um absurdo, governador, que você tenha feito essa fala. É um absurdo que o DF... Que o DF seja o primeiro presidente a negar a redução do ICMS nos alimentos. É um absurdo, porque quem paga a conta não é o Lula. Quem paga a conta do supermercado, Ibanez, é a população, e é a população mais pobre. Está errada a medida, e eu queria repudiar hoje essa fala do governador Ibanez Rocha.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Chamo para fazer uso da palavra o deputado Gabriel Magno, pela minoria.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas as pessoas. Presidente, me traz aqui de novo a questão do preço dos alimentos e do Distrito Federal. Porque nós protocolamos, presidente, um ofício ao governador na sexta-feira, dia 7 de março. Apresentamos no início dessa semana uma indicação da bancada do PT e até agora não tem resposta do governador. Talvez o Ibanez está tirando uma outra soneca, mas ele precisa governar a cidade. Ele não pode só viver de discursos, e discursos falsos, porque saiu hoje, na verdade saiu na segunda-feira, presidente, a Pesquisa Nacional de Preços da Cesta Básica de Alimentos, do DIEESE, que mostra que a cesta básica no Distrito Federal hoje custa R$ 772,30. É a quinta maior das capitais no Brasil. Teve também o quarto maior aumento comparado nas capitais do Brasil. Um ato do governador de zerar o ICMS sobre os produtos da cesta básica significa que a cesta básica sairia de R$ 772 para R$ 719. Isso tem impacto na vida do povo do Distrito Federal. Porque é importante também dizer, e está na pesquisa, que a inflação do DF foi maior do que a média nacional. Como o desemprego no DF é o dobro da média nacional. É disso que o governador tem que cuidar. O governador do Distrito Federal tem que cuidar disso. E o Ibanez não cuida. Faz bravata, tira uma soneca, mas pior do que isso, presidente. Faz jogo duplo. Porque na hora de fazer isenção fiscal, a prioridade do Ibanez não é o povo, são os amigos empresários. E ele mesmo. Porque o Ibanez isentou de imposto sobre transferência de 139 imóveis dele e da esposa dele. Não pagou. Para ele, pode. Para o povo, não pode. O Ibanez deu, em 2024, 9 bilhões de reais em benefícios fiscais, só em 2024. Lembrando que, quando ele pegou o governo, em 2019, era 1 bilhão e 800 milhões de reais no orçamento do Distrito Federal para benefício fiscal. E olha só, as empresas que mais têm benefícios no governo Ibanez. Vou ler aqui, ó. Viação Pioneira, só em 2023, deputado Max, foram R$ 32,7 milhões de benefício fiscal, de renúncia fiscal para a Viação Pioneira. Tem outras empresas de transporte, tem empresas do ramo de telecomunicação por satélite, a Autotrac, por exemplo, teve em 2023, com redução de alíquota, em 2022, no governo Ibanez, um benefício de mais de R$ 7,5 milhões. Empresas de agências de publicidade, empresas de restaurante do ramo hoteleiro. Essa é a prioridade do governo. Dá para fazer benefício fiscal, mas a opção do governador é para os amigos. Aliás, está respondendo. Tem denúncia do Ministério Público, aluguel de um prédio, que é de um aliado do governador, o dono, para funcionar a Secretaria de Economia, 42 milhões de reais sem licitação. Está respondendo. Aluguel do prédio da saúde também, de amigo, aliado do governador Ibanez, 32 milhões de reais sem licitação. O Ministério Público, hoje, acatou nossa representação, pediu explicações para o governo do Distrito Federal. Aluguel de uma escola no Recanto das Emas, 108 mil reais por mês de aluguel, não tem nem energia elétrica na escola. Então, o governador faz a política dos amigos e tem abandonado a população. Eu volto a falar nessa tribuna, presidente Ricardo, que o governador Ibanez responda o ofício e a indicação apresentada pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Responda a população do Distrito Federal. Vai ou não vai fazer política de verdade e baixar o preço dos alimentos no mercado? Porque o DF tem, hoje, acabou de sair a pesquisa, o quinto maior valor da cesta básica no Brasil. Concluí, presidente. Hoje, o quinto maior valor da cesta básica no Brasil é do Distrito Federal. Então, Ibanez, precisa governar. Para de jogar para a galera. Para de ficar tentando agradar o Bolsonaro. Está inelegível. Não vai disputar a eleição. Aliás, estão construindo... É um outro processo. Governe o Distrito Federal. Dialogue com a população e está nas suas mãos baixar ainda mais o preço dos alimentos no mercado. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Gabriel Magno. Dando continuidade ao comunicado de líderes, não tem mais ninguém. Encerro o comunicado de líderes. Passamos para o comunicado de parlamentares. Deputado Max, vai fazer uso da palavra? A palavra é deputado Max Maciel.
Presidente desta sessão, deputado Ricardo Vale, obrigado. Saudar os companheiros parlamentares que fazem aqui presente, também quem acompanha a gente pela TV Câmara Distrital. Presidente Ricardo, ontem a gente veio aqui e fizemos uma denúncia, um alerta sobre uma situação que estava acontecendo no Distrito Federal que ninguém estava sabendo, que era a audiência pública para uma possível instalação de uma termoelétrica na cidade de Samambaia. Bem, a gente então traz aqui a notícia, e foi importante, porque depois dessa nossa fala no plenário ontem, vários órgãos de imprensa ligaram para nós, inclusive nós demos uma entrevista hoje na Rádio Metrópolis, falando exatamente porque ninguém, de fato, estava ciente dessa possibilidade, inclusive os órgãos do Distrito Federal. O Instituto Internacional Araiara entrou com um mandado de segurança para derrubar a audiência pública, então a gente teve a notícia que agora, já após o almoço, o juiz acatou o pedido, a nona vara federal civil deu a decisão, então, de o adiamento dessa audiência pública. O adiamento se faz necessário, primeiro, porque nós estamos buscando transparência desse processo mesmo. Nós precisamos fazer com que a comunidade entenda o que está por trás desse debate, quem é a Termonorte, que é a dona proprietária da terra, qual é o objetivo concreto. O IBAMA tem como processo fundamental fazer a audiência pública como proforma. Mas a gente quer e entende que é o órgão que pode liberar, mas também os órgãos do Distrito Federal, precisa também dar algumas anuências, nós vamos provocar isso. Apesar da audiência pública ter sido cancelada, os movimentos que compõem, e aí é o próprio Araiara, mas também o Salve Rio Melchior, Filhos da Terra, tantos movimentos importantes de luta pelo meio ambiente na região, está mantendo a mobilização para hoje, em frente ao local que ia acontecer, exatamente para aproveitar as pessoas que não sabem que a audiência foi cancelada e que se fizeram na mobilização estar presente, para que possam a gente ali fazer uma pequena oficina, explicar o que está acontecendo e manter a mobilização. Esse debate se faz importante, a gente quer chamar a atenção, porque, mais uma vez, né, nós estamos na contramão de tudo que nós estamos na vanguarda. Talvez pensar um gás natural, que é um combustível fóssil, há 20 anos atrás, faria sentido, um país que poderia ter aí carros a gás funcionando, algumas empresas e fábricas que utilizariam esse tipo de energia para o seu subestabelecimento. Só que agora mudou. Você tem as empresas criando, inclusive, as suas fazendas fotovoltaicas. Nós estamos agora avançando num processo de eletrificação de frota. Tudo bem, a gente sabe que as energias renováveis elas têm e podem ter alguns riscos. A energia fotovoltaica ela pode ter um período sazonal de chuva baixa tensão, mas isso não justifica uma termoelétrica em Brasília se a gente, inclusive, está alimentado por furnas. Isso é interesse exatamente de algum grupo específico para poder lucrar utilizando essa vantagem que colocam no Distrito Federal. E o mais agravante, gente, que nós temos que chamar a atenção, eles escolheram um lado da cidade para poluir, para colocar dejetos e para sacrificar a população. Porque nós já temos na região oeste e sudoeste o aterro sanitário. Já tem outra fábrica lá que, inclusive, lança, assim como na Fercal, deputado Carvalho, que é uma área que o senhor atua muito bem, você sabe o risco de processo respiratório que as comunidades passam lá. Agora, você imagina uma termoelétrica que vai lançar 4 milhões de toneladas por ano de gás que pode chegar, gente, a 20 quilômetros de distância. Isso pega nossas casas, Chico Vigilante. Isso pega o PSU direto, está na nossa rota, pega o pôr do sol, pega o sol nascente, pega o recanto das emas. Vamos ter gerações futuras, porque o impacto não é agora, o impacto é com a constância de problemas respiratórios, em troca de um desenvolvimento econômico que ninguém sabe para quem, para um grupo pequeno, uma lógica capitalista eterna de manar tudo. Então, coloca o lixão lá, coloca o aterro sanitário lá, coloca tudo de ruim, sabe? Por que eu não boto, então, a termoelétrica, já que ela é tão boa e eficiente? Coloca aqui no Lago Sul. Tem areia no Lago Sul para colocar. Bota lá 130 metros de altura uma torre mandando gás o tempo todo a 77 graus, jogando energia do lago para resfriar a turbina, a chaminé. Não coloca. Vão colocar, inclusive, no lugar que tem uma escola. Então, a gente vem aqui anunciar que teve essa vitória dos movimentos sociais que interpretaram na justiça o mandato de segurança e conseguiram derrubar a audiência. E nós vamos ficar atentos. Vamos marcar uma reunião. Queremos chamar aqui os parlamentares para marcar uma reunião com o IBAMA para entender essa situação, obviamente que é a proforma deles, mas também chamar os órgãos do Distrito Federal para entender se, de fato, isso faz sentido. Para encerrar, presidente, só convocar aqui também o governo do Distrito Federal para chamar uma atenção. Nós estamos debatendo o PDLT, mas também começou essa semana o PDTU. A Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana está indo em todas as regiões e as reuniões que está acontecendo, o plano diretor de transporte urbano, que vai definir os próximos 10 anos de qual vai ser o investimento da nossa malha viária, qual é o principal investimento nos modais coletivos e ativos, que é ativos em andar a pé e por bicicleta, como é que a comunidade quer se locomover por ela, quais são as rotas, as novas... Lembrando, presidente Ricardo Valle, que, por exemplo, a região norte cresceu muito. Se entra um urbitar da vida, muda a configuração daquele lugar. Então, nós precisamos casar e nós estamos sentindo falta da administração pública massivamente presente, ajudando na mobilização para que a população tenha ciência disso. A comissão vai pegar o relatório quando chegar nessa casa, nós vamos assumir para nós o trabalho e a missão de também realizar outras audiências públicas, porque o PDTU é fundamental. Mas não basta ter um normatismo técnico, um alinhamento preciso, ouvir a comunidade ciente dos problemas delas, se nós não tivermos uma mudança também na configuração estrutural do governo do Distrito Federal. Nós temos que ter uma Secretaria de Mobilidade que gesta a mobilidade, não só pague conta, que vai definir DR, essa obra é prioridade ou não é, esse viaduto faz sentido ou não faz sentido, para os modais ativos e coletivos, e não para o transporte individual. Se nós, deputado Ricardo Valle, que eu sei que o senhor também fez a indicação, não batêssemos que a terceira faixa desse prioridade para o transporte coletivo, é mais uma faixa para atender carro. E eu digo para o senhor, se botar mais uma faixa para atender carro na região norte, vai engarrafar, e não é porque eu quero não, é matemático. Por quê? Você pode ter 12 faixas, mas todas elas convertem em 4 para entrar no plano piloto. Não vai dar. Essa matemática não funciona e não funcionou em nenhum lugar do mundo que fez essa estratégia. Então, a gente precisa e sabemos que o caminho para resolver o problema de todo o desgaste que nós estamos vivendo na cidade é pensar obras que tenham um sentido de redução de impacto na natureza, mas que privilegie aí o modal coletivo e ativo e, sobretudo, o nosso transporte de massa, que é o sistema sobre trilhos, e é aí que a gente vai seguir lutando. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Marco Maciel. Pergunto se algum deputado quer fazer uso da palavra. Antes de encerrar, eu vou falar um pouco aqui sobre o Carnaval de Brasília. E eu quero iniciar parabenizando a nossa equipe, a equipe do nosso gabinete, que fez uma campanha belíssima em vários blocos, um trabalho assim, sistemático, muito bem feito, de combate ao machismo. Usando o carnaval, um combate ao machismo no Distrito Federal. E também pela tarifa zero todos os dias. Tarifa zero só nos finais, só nos domingos e feriados. Tarifa zero todos os dias é uma luta, é possível, nós vamos continuar aqui essa luta. Então, eu quero parabenizar primeiro a equipe nossa, os nossos companheiros do nosso mandato, a militância do PT, muita gente que esteve nesses blocos. E foi um carnaval muito bom. Se faltou apoio, estrutura, faltou dinheiro para os blocos, faltou organização, eu preciso reconhecer que ele é pela primeira vez, e eu acompanho o Carnaval de Brasília há muitos anos, o bom trabalho que foi feito pela Secretaria de Segurança e pela Polícia Militar. Pela primeira vez, eu vi a Polícia Militar agindo de forma republicana, ou seja, dando a segurança para os foliões, não entrando nos blocos, mas ficando próximo, dando a segurança, que é assim que tem que ser, e não depois dispersando de forma, muitas vezes, provocativa, soltando gás lacrimogênico, ameaçando os foliões para encerrar a atividade de carnaval. E eu vi isso muitas vezes. Muitas vezes eu vi a Polícia Militar provocando uma situação num determinado para acabar com aquele espaço ali, com aquela atividade cultural, para justamente, eu sei lá, o pessoal ir embora, enfim. Então, dessa vez não houve isso. Dessa vez foi um carnaval muito tranquilo, poucos incidentes. Eu quero cumprimentar a Coronel Ana Paula Barros pela condução aí da Polícia Militar, que, como eu quero repetir, foi republicana, foi correta, né? Não provocou os foliões, respeitou os horários dos blocos, respeitou a quem gosta de carnaval, quem gosta de cultura. E a Secretaria de Segurança, na pessoa do nosso secretário Sandro Averá. Assim que tem que ser. Uma polícia cidadã, uma polícia que ajuda, né, no movimento cultural, e não uma polícia repressiva, uma polícia que vai para a atividade para criar situações, como aconteceu o ano passado e anos anteriores. E eu vi com meus olhos a provocação por parte de policiais para encerrar ali aquelas atividades. Então, está de parabéns os blocos, está de parabéns a comunidade cultural, o Carnaval do Distrito Federal. Eu pude acompanhar, eu estive em 3 blocos, fui no Concentra, mas não sai, o bloco das montadas e no Pacotão. E é uma grande festa, o carnaval é uma grande festa, muitas famílias. Quem não convive é que fala mal. Quem não conhece, evidentemente que em todas as atividades, até na igreja, tem pessoas, né, pastores, gente mal intencionada. No carnaval também tem gente que sai para fazer arruaça. Mas a maioria dos foliões, a maioria das famílias que gostam, isso é uma questão cultural, elas vão por amor, né, vão para se divertir, famílias inteiras participando do carnaval. Então, o registro ruim é que faltou apoio, muitos blocos ficaram de fora, faltou recurso. O governo, a Secretaria de Cultura deveria, né, dar a importância que o carnaval do Distrito Federal merece. É um carnaval que cresce a cada ano, e eu espero que o ano que vem a gente, além de fortalecer essa festa maravilhosa, popular, que é esse carnaval dos blocos, voltar também com o desfile das escolas de samba. Escola de samba também que tem um papel social muito interessante durante todo o ano. Eu conheço algumas escolas, mesmo sem ter o carnaval, eles ali naquelas comunidades têm trabalhos sociais, tem trabalhos esportivos, trabalhos culturais, e que o Estado também tem que incentivar. Então, parabéns ao Carnaval de Brasília e deputado Gabriel Magno, que tem atuado muito, né, enquanto presidente da Comissão de Cultura aqui. A gente precisa já começar a fazer o debate do Carnaval já neste ano, para que o ano que vem ele seja melhor do que esse. Então, era isso o registro que eu queria fazer. E Acabou como deputados parlamentares. Passamos para a ordem do dia. Tem um comunicado aqui da presidência. Essa presidência informa aos senhores deputados que amanhã, quinta-feira, será realizada a sessão ordinária normal, deliberativa, nos termos do regimento interno. Não havendo quórum para deliberação, declaro encerrada a presente sessão.